Rádio Contraponto, ponto, contraponto,
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, você está sintonizado na Rádio Contraponto, o canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Eu sou Valdenito de Souza, dirigente da associação e diretor da Rádio Contraponto. Hoje, 3 de setembro de 2019, hoje estaremos entrevistando no programa O Segmento em Ação, os Deficientes Visuais e Suas Entidades, o Nasiberto Lopes de Oliveira. Ele é um dos idealizadores e coordenador do movimento Cego Consumidor. E a equipe hoje de entrevistadores está formada por mim, mais o Vitor Alberto, que é professor do Instituto Benjamin Constant, presidente do Conselho Deliberativo da nossa associação, e já foi presidente também, e uma pessoa bastante militante aqui no RJ. Também foi convidado o companheiro Aguinaldo Pestana, que ele é diretor da escola virtual. O companheiro Luiz Carlos, ele é ligado ao UNACE, União Nacional de Cegos, uma entidade que está aí se regularizando para começar a militar aí no segmento. E mais o companheiro Márcio Penha, ele é diretor de comunicação da escola virtual e colaborador no todo aí da escola. Então, o Nasiberto Lopes já está aqui, ele nos deu a honra de sua visita. Antes de eu dar uma boa noite ao Nasiberto e pedir para ele apresentar o movimento, eu queria, Márcio Penha, que você desse sua boa noite e apresentasse o WhatsApp, que vai ser o contato de participação dos ouvintes. Por favor, Márcio. Boa noite.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, Nasiberto. Boa noite aos amigos aqui presentes. E boa noite aos nossos convidados da Rádio Contraponto. A partir desse momento, nosso canal está disponível para que você, através dele, envie suas perguntas, né, a respeito do instante em que nós estaremos aqui conversando e tirando, né, todas as dúvidas com o nosso amigo Nasiberto. O nosso canal é o WhatsApp, o 16981415096. Repetindo, 16981415096.
Ok, Márcio. Então, a participação dos ouvintes, por favor, nome, cidade, estado e uma pergunta bem objetiva, ok? Para facilitar aqui a nossa logística aqui. Então, para começarmos aqui a nossa entrevista, Nasiberto Lopes de Oliveira, eu queria, boa noite, obrigado por sua presença. Eu queria que você, em 5 minutos, apresentasse o movimento. Por que surgiu, como surgiu, em que figura jurídica ele se encaixa, quais são os objetivos desse movimento aí que está mexendo bastante com a comunidade. Por favor.
Olá, Valdenito, boa noite. Boa noite, Vitor, Márcio, Agnaldo, Luiz Carlos, todas as pessoas que estão sintonizadas aí na rádio, nos dando a honra dessa audiência, e o pessoal lá no nosso movimento, Cego Consumidor, que certamente estão todos sintonizados aí, e estavam ansiosos por essa entrevista, por esse programa, porque é uma forma bastante interessante da gente divulgar o nosso movimento para mais pessoas, porque a gente está fazendo uma divulgação bastante maciça aí na internet, nas redes sociais, mas cada espaço que se abre para nós é importante. E a Rádio Contraponto, a Associação dos Ex-Alunos do IBC, não ia faltar, porque vocês sempre colaboraram com a gente em tudo que a gente sempre fez, sempre fomos parceiros, e eu tinha certeza que dessa vez não ia ser diferente, né? Então, o Movimento Cego Consumidor, Rodenito e pessoal, nasceu há pouco tempo para todo mundo, mas já estava na cabeça da gente faz tempo, desde a época do Livro Acessível, porque a luta pelo livro acessível foi também um movimento de consumidor, né? Nós consumimos livros, né? Os livros são objetos de consumo, né? E quando nós conquistamos a vitória lá na LBI, que o livro passou a ser um item de consumo, né? Como qualquer outro, para as pessoas cegas, claro, né? Porque até então o livro para as pessoas cegas era um objeto de caridade, né? Caridade e assistencialismo. Ele passou na LBI, a partir da LBI, passou a ser um produto também de consumo. E depois dessa vitória, a gente começou a querer abrir mais o guarda-chuva, né? Pô, se nós já temos direito de consumir os livros, por que nós também não teremos direito de todas as outras coisas que nos faltam? Não que nos faltam, mas que nós temos, mas não conseguimos usufruir como qualquer outra pessoa que também tem, né? Então, um exemplo mais claro que a gente fala é, por exemplo, um micro-ondas, né? Você tem, certamente todos nós aqui na sala temos um micro-ondas em casa. Ele tem lá inúmeras funções. Dependendo do ano, né? Se ele é mais moderno, mais antigo, ele tem lá funções para serem executadas. As pessoas cegas compram e pagam hoje, sei lá quanto custa o micro-ondas hoje numa loja, R$500. Nós pagamos R$500. O Valdenito, o Vitor, o Agnaldo, o Luiz, as pessoas cegas que estão ouvindo o rádio pagam R$500. Assim como as pessoas não cegas também pagam. Só que nós temos que comprar esse micro-ondas e, no máximo, nós vamos usar ali duas, três teclas, se tiver uma tecla, que hoje em dia nem tecla tem mais, é tudo touch. E se tiver pelo menos uma tecla liga e desliga, a gente vai conseguir usar somente essas duas teclas. Porque as outras, as teclas de função, você não consegue usar. Por mais que você tenha, compre borrachinha, compre etiqueta, compre isso, compre aquilo, para gaste a mais para poder acessibilizar, não é 100%. Você vai usar ali no máximo 10%. Porque a maioria das funções hoje aparecem num painel, não é nem mais um botão, né? Então você vai lá, aciona a mesma tecla, ela vai poder fazer várias funções. Então, uma tecla aciona a função pipoca, a mesma tecla aciona a função frango descongelamento, e assim por diante. Então, será que é justo nós pagarmos o mesmo valor por esse produto e conseguimos usar no máximo 10%? Né? Então, essa inquietação já vinha faz muito tempo, e aí nós começamos a procurar lá no Congresso Nacional a senadora Mara Gabrilli, que sempre é bastante acessível às nossas demandas, e provocamos ela. Falou: Mara, nós precisamos conversar com esses fabricantes, primeiro numa boa, dizendo assim, olha, existe um mercado, uma demanda muito grande de pessoas com alguma deficiência, principalmente a visual, que não consegue usar esses produtos, e se existissem produtos mais acessíveis desde a fábrica, né, com certeza nós iríamos querer esses produtos. Então não é uma demanda desprezível, né? E aí nós conseguimos que a Mara agendasse para nós uma audiência na semana passada, lá em Brasília, no Senado, para falar com a Associação dos Fabricantes de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, né? Que é uma associação chamada Eletros. Eles representam cerca de 95% do mercado desses produtos. E aí trouxemos para eles as nossas demandas e dissemos, ó, nós estamos oferecendo para vocês um coaching, uma consultoria gratuita aqui para dizer para vocês que vocês precisam implantar acessibilidade de fábrica nesses produtos, porque nós somos consumidores, nós não somos pessoas de terceira classe, nós somos consumidores de primeira classe, pagamos, o nosso dinheiro não vale menos, os R$50 que está no bolso do Valdenito não vale menos do que os R$50 que está no bolso de qualquer pessoa que enxerga, então nós temos o direito de poder usar esses produtos como todo mundo usa. Então nós queremos o desenho universal, que ele venha de fábrica e que nós não precisemos gastar mais para poder acessibilizar esses produtos precariamente, né? Então foi feita essa primeira audiência lá em Brasília e agora nós estamos contando também com a equipe da Mara Gabrilli para poder implementar na Lei Brasileira de Inclusão um dispositivo que diga objetivamente que as empresas produtoras de bens, produtos e serviços precisam já entregar de fábrica acessibilidade para as pessoas com deficiência. Seja por meio de uma voz, seja por meio de um relevo no corpo do produto, do aparelho, seja por meio de uma interatividade com Bluetooth, com celulares, não importa. Eles precisam fazer como nós temos hoje no celular, né? Você tem um iOS, ou você tem um Apple ou um Android, você liga a acessibilidade quando precisa e desliga quando não precisa. E nós queremos que os aparelhos, esses produtos, sejam a mesma coisa. Você ligue quando precisa e desligue quando não precisa. Porque a gente não quer micro-ondas para cego. A gente não quer geladeira para cego. A gente não quer máquina de lavar para cego. Nós queremos produtos em desenho universal. Que a pessoa que enxerga usa, pessoa que não enxerga também possa usar o mesmo produto, né? Então, o nosso movimento é um movimento social, nós não temos instituição formalizada, mas é uma demanda do movimento das pessoas com deficiência que é crescente, as pessoas estão se engajando nisso, porque é uma reivindicação já antiga da gente, então está todo mundo sendo impactado por isso, surpreso com isso, nós estamos fazendo muito barulho nas redes sociais, e estamos começando e não vamos parar tão cedo. Se Deus quiser, se os homens de boa vontade e as mulheres de boa vontade ajudarem e permitirem, né?
Ok, então a primeira apresentação do movimento, então ele por enquanto é informal, né? Ele pretende ficar assim ou...
Não precisa ser formalizado, viu, Vandente? Porque na verdade, nós estamos lutando por um direito. É a mesma coisa o Mola, né? Nós lutamos para que a lei nos enxergasse. Uma vez que a lei nos enxerga, aí cada um se empodera da lei e vai atrás do seu direito, certo?
Não, certo. Não tem. Agora, você pensa em ter coordenação estaduais assim?
Na verdade, nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Então, tem gente das cinco regiões aí, do centro, do norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, entendeu? Tem gente para todo lado mostrando a sua indignação, a sua vontade que isso mude. Né?
Ok. Então, eu vou começar a liberar as perguntas para os companheiros que vão ajudar aqui na entrevista. Então, eu libero logo para o Vitor Alberto, nosso companheiro aqui, presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Ex-Alunos. Vitor, boa noite, obrigado por sua presença e sua pergunta.
Boa noite, Nazberto, boa noite, companheiros todos, né, aqui presentes. Nazberto, eu acho extremamente importante essas suas iniciativas, né, começando pelo Mola e agora pelo Movimento de Cego Consumidor, né, e achei importante você ter dito que não vai se formalizar. Eu acho que realmente é por aí mesmo, né? Senão a coisa fica um pouco engessada. Agora, como é que, digamos assim, você conseguiu chegar na Mara? Foi difícil? Houve algum obstáculo, algum problema? Como é que foi?
Boa noite, Vitor. Obrigado pela pergunta. A Mara Gabrilli, Vitor, é uma pessoa extremamente acessível, né? Ela colocou essa bandeira da pessoa com deficiência para lutar no Congresso. E ela tem feito isso com bastante efetividade lá. Você pode ver que toda semana, não sei se você acompanha as redes sociais dela, mas toda semana ela publica algum tipo de projeto de lei que foi aprovado no Senado. Antes era na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados. Agora é no Senado. Não tem um projeto de lei que ela não proponha lá que não passe. Até porque, Vitor, esse apelo da pessoa com deficiência é muito forte. Né? As pessoas com deficiência não têm noção do poder que nós temos de apelo social, do apelo afetivo também que tem. Você deve lembrar comigo que a convenção da ONU, ela foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, como emenda constitucional, assim, em uma semana. Ela foi aprovada assim numa velocidade espantosa. Né? Então, assim, não tem quem discorde que a pessoa com deficiência precisa de acessibilidade, precisa de inclusão e precisa principalmente de respeito. Né? Então a Mara é super acessível, ela é aqui de São Paulo, né, deputada aqui de São Paulo, a gente já tinha um contato com ela bem desde a época que ela era secretária municipal de pessoa com deficiência aqui em São Paulo, a gente já tem assim contato com ela, para a questão da LBI e para uma série de outras coisas. Então não só nós, né? da época do Mola pessoalmente, mas agora, ela já tem bastante tempo isso.
Ô Márcio, quando chegar alguma pergunta, você dá um toque, tá?
Sim, certamente.
Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos da Unasci fazer a sua primeira pergunta. Por favor, Luiz. Obrigado pela presença, boa noite.
Olá, Valdenito, boa noite. Boa noite ao Nazberto, ao Márcio, ao professor Vitor. Achei muito interessante o Nazberto falar sobre o poder da Mara Gabrilli, e queria dizer que para o bem e para o mal, né, Nazberto? Porque a gente não pode esquecer do Tratado de Marrakech, que até hoje é muito controverso, e então a gente tem que deixar isso colocado também. Me apresentando aos ouvintes, sou Luiz Carlos, coordenador diretivo da Unasci. Somos também um movimento, um coletivo, e pretendemos realmente nos formalizar com CNPJ, diretoria, estatuto, regulamento, para que possamos ter algumas um pouco mais de visibilidade. Tentar criar coordenações regionais, municipais, estaduais, de modo que tenhamos representatividade e voz. Agora, é muito importante esse movimento do Nasiberto, é um lutador vitorioso no livro acessível e em outros assuntos, e agora no Cego Consumidor também tenho certeza que vamos ser vitoriosos. O UNA-se, União Nacional de Cego, apoia de todas as maneiras esse movimento. Eu participo do grupo e quero fazer uma pergunta para o Nasiberto, bem tranquila, resposta rápida. Quais entidades que disseram claramente e efetivamente apoiaram o movimento Cego Consumidor?
Boa noite, Luiz Carlos. Tudo bem? Obrigado pela pergunta. Bom, Luiz Carlos, a UNA-se é uma das que, desde o começo, desde a época do Mola, está com a gente. E a gente espera que as outras também se aproximem, né? Porque como a gente é um movimento novo ainda na mídia, né? Novo na mídia, né? De exposição, eu espero que as outras pessoas também se aproximem, se as outras entidades, outros organismos se aproximem, aqueles que realmente têm interesse na independência, na autonomia da pessoa cega. As entidades, as instituições, e nós sabemos muito bem, o Vitor, o Valdenito, que principalmente pertence à Associação dos Ex-Alunos, sabe que existem instituições que não querem a autonomia do cego. Querem a dependência, que a pessoa cega seja sempre um coitadinho para que eles possam vender, né, a independência para o cego, possam pedir esmola em nome dele e tudo mais. Mas aquelas boas instituições que querem autonomia, independência, liberdade, direito de ir e vir, né, que a pessoa seja reconhecida como consumidora de verdade, como ser humano, como direitos humanos no sentido amplo da palavra, eu espero que nos apoiem, divulguem e nos ajudem a levar esse movimento adiante para que a gente possa ser bem-sucedido daqui a algum tempo.
Ok. Agora eu vou passar a palavra para o Aguinaldo Pestana, ele é diretor aqui da Escola Virtual, faz parte da nossa equipe. Aguinaldo, boa noite e sua pergunta aí, por favor.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, amigos aqui da sala, já apresentados. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. O Nasiberto, eu acho interessante esse movimento, né? Muito bom. Eu acho que está em tempos, aí, nos momentos prósperos aí de avanço da tecnologia. Eu acho que isso está dentro do quadro, né? Agora me diz uma coisa, você não pensa que antes de entrar em contato com a Mara Gabrilli ou então o governo, não deveria ser interessante fazer uma comissão e entrar em contato com cada atendente ao cliente de cada empresa grande, por exemplo, e tentar impor isso, colocar isso em prática? E, é claro, isso em virtude da concorrência pura, né? Porque se uma empresa ou duas ela aplica esse sistema de acessibilidade para cegos, deficientes visuais, ou até mesmo cadeirantes, ou disléxicos, enfim, você sabe que a concorrência ela avança, né?
Em virtude com certeza.
De um não ficar para trás. Não seria mais interessante entrar em contato com cada empresa, tentar marcar uma reunião e expor isso? Colocar, inclusive, a tecnologia do Android, da Apple, que está muito avançado. Hoje temos televisões aí, televisores que falam, né? Tem esse exemplo da caixa acústica, caixa de som, que fala. Não seria mais interessante isso, inicialmente?
Oi, Aguinaldo, boa noite. Obrigado pela pergunta. Aguinaldo, isso sempre foi feito, porque sempre que a pessoa compra um aparelho, ele entra em contato com o SAC, né? O tal do sistema de apoio ao cliente, e fala, e as respostas sempre são aquelas tradicionais. Diz, recebemos sua sugestão, agradecemos muito, e vamos pensar no seu caso, né? Então fica uma coisa meio oculta, fica uma coisa meio velada. Então fica a pessoa com deficiência lidando com esses grandes da indústria nacional. Então isso sempre foi feito e o resultado está aí, que a gente até hoje depende, não tem acessibilidade plena. A nossa ideia foi
primeiro falar com os empresários com a intermediação do governo, porque nós temos uma lei, né, Aguinaldo? Nós temos a LBI. E a LBI está faltando algumas regulamentações, algumas coisas ali. Então, nada melhor do que a gente pedir a intermediação da Câmara dos Deputados, do Legislativo, para falar com esses empresários, porque a gente já equilibra um pouco as coisas. É a mesma coisa quando você vai no Ministério Público, né? Você entra com uma representação contra uma empresa, o Ministério Público estando do seu lado, a balança fica equilibrada, né? Então, a gente pediu essa intermediação para conversar com eles, para dizer, olha, estamos chegando com essa reivindicação e tal, vamos conversar. E o nosso canal, as nossas redes sociais, elas estão servindo muito disso que você falou, de indicativo para esses fabricantes de como a acessibilidade pode ser simples. Por exemplo, a gente reclama de uma televisão que não tem acessibilidade, mas ao mesmo tempo a gente mostra televisões que têm acessibilidade. Então nós temos pessoas mostrando vídeos onde elas utilizam as televisões com acessibilidade, com guia de voz, e depois outras pessoas mostrando, olha, essa daqui faltava ter o que aquela outra tem, né? Então a gente mostra pessoas utilizando micro-ondas, ou geladeiras, ou máquinas de lavar, onde a pessoa coloca ali uma borrachinha, uma marquinha, e fala, olha, com isso aqui eu consegui mais ou menos acessibilidade. Aí o fabricante olha e fala, puxa, mas é só isso que precisa, né? Então assim, a gente começa a mostrar para eles também que não é um bicho de sete cabeças fazer uma acessibilidade num produto eletroeletrônico, entendeu? Alguns têm um pouco mais de dificuldade, complexidade, mas acaba se perdendo na escala de produção, né? E outros são coisas muito simples, que você pode colocar um relevo no corpo do produto e resolver a parada, né? Mas o mais importante, Aguinaldo, jogar isso no ventilador é contar com a ajuda da opinião pública, das redes sociais, porque isso também vai pesar a nosso favor. Dos clientes dessas fabricantes falar assim, poxa vida, mas olha, é muita gente que vocês estão deixando de fora aí, caramba, vamos fazer uma força. Então, a gente está pedindo o apoio das redes sociais para também equilibrar essa balança, entendeu?
Ok. Márcio Penha, a sua pergunta, por favor.
Primeiramente, eu quero parabenizar aí a iniciativa do Nasiberto, né, e dizer que em pleno século XXI, ainda existem pessoas como você que buscam a relevância de situações que seriam tão óbvias, né, para o cotidiano, não só da deficiência de modo geral, mas assim, né, demonstrando que ainda se faz necessário buscar esse direito, né? E a minha pergunta é a seguinte, Nasiberto, em cima dessa situação, né, que você iniciou, teve toda a iniciativa, em cima também da iniciativa lá do Mola, né, você ainda encontra, cara, dificuldades, ainda você encontra obstáculos, ou você ainda encontra ainda um contingente que desaprove ou pelo menos tente te desestruturar nesse trajeto, nessa caminhada, nessa empreitada em busca de uma, pelo menos uma tentativa de equivalência, né? Mantendo as desproporções e as desigualdades. Isso ainda acontece?
Márcio, essa sua pergunta é fantástica, porque você me dá a oportunidade de falar uma coisa importante. Você sabe que a resistência maior que a gente encontra, Márcio, não é do segmento dos industriais, dos empresários, dos fabricantes, da sociedade em geral. Sabe onde é? No segmento das pessoas com deficiência. Por incrível que pareça. E não é porque as pessoas sejam contra isso. É porque elas não entendem que elas são consumidoras, né? Que os seus R$500 valem R$500. Né? Que os seus R$500 vale o mesmo R$500 que está no bolso do presidente da Brastemp, por exemplo. Né? As pessoas com deficiência, aí vamos focar aqui na visual, né? Porque nós estamos aqui numa associação de pessoas com deficiência visual, elas ainda acham, uma grande parte delas acham que estão num mundo assim a favor. Ah, eu não vou pedir nada porque eu já tenho muito, as pessoas têm muito trabalho comigo. Imagina que alguém vai fazer um micro-ondas acessível para uma pessoa cega. Imagina se eu vou ter direito disso. Então, as pessoas ainda se apequenam diante da cidadania. E cidadania, o Márcio, é uma coisa que nós nascemos com ela. Nós abrimos mão dela, mas nós temos o direito, nós somos cidadãos. Nós não somos cidadãos de terceira classe, nós não somos extraterrestres, que não somos reconhecidos no mundo como seres humanos, né? Então, assim, a gente precisa se empoderar desse direito e falar, pera um pouquinho, eu vou comprar um produto, vou usar 10% desse produto e vou pagar 100%. Agora, também não é falar assim, não, então você me dá um desconto para me levar porque eu sou cego. Tá bom, você não paga e... Sabe aquela história? Mulher bonita na feira não paga, mas também não leva, né? Quer dizer, você não paga os 500 postos, você paga só 250 e você se conforma em usar apenas uma tecla. Não, peraí, eu quero pagar o mesmo preço, mas eu quero usar a mesma coisa. Eu quero ter o mesmo direito, né? Então, eu acho que esse... A nossa luta é para que as pessoas com deficiência visual, nesse caso aqui, saibam que é possível, nós não estamos pedindo nada a mais, nós não estamos querendo extrapolar nada, né? Nós estamos querendo apenas igualdade de oportunidade, apenas igualdade de acesso, só isso. Porque lá fora, Márcio, só para terminar, Valdenito, a sociedade, Márcio, quando vê isso, fica empolvorosa, falando, nossa, que bacana, os caras estão... Agora, as pessoas cegas ficam tímidas. Então, a gente precisa tirar a timidez das pessoas com deficiência visual para que elas possam ter voz, né? A gente está querendo dar voz para as pessoas. E elas precisam falar, porque a gente sabe falar, né?
Isso. Seria a conscientização para chegar ao empoderamento, não é isso, Dasberto?
Com certeza.
É um binômio, né? Um minuto, Vitor, por favor. Um minuto, Vitor, por favor. Olha só, nós acabamos a primeira rodada com os entrevistadores, Rádio Contraponto, o programa O Segmento em Ação, os Deficientes Visuais e Suas Entidades. Hoje está em foco aqui o movimento Cego Consumidor. Márcio, algum contato aí do Zap?
Ainda não, Valdemir.
Então confirma aí o endereço do Zap aí.
Então vamos lá. Perguntas a Nazibeto no WhatsApp 16981415096. Novamente, amigos, 16981415096.
Ok. Ô Nazibeto, você já pensou também... claro que eu acho que vai chegar a isso aí. Você vai, essa federação das indústrias aí de São Paulo, um primeiro contato vocês já tiveram?
Oi, Valdenito. Você sabe que a gente... A primeira instituição grande que nos deu... ficou super do nosso lado, é o PROCON aqui de São Paulo. E o PROCON de São Paulo, nós estamos traçando estratégias para poder trazer essas pessoas aqui de São Paulo, essas empresas aqui de São Paulo, e já disseram, propôs inclusive lei na Assembleia Legislativa, dizendo que em São Paulo vai ser uma lei obrigando as empresas aqui a fornecer acessibilidade, entendeu? Fornecer o desenho universal. Então, com certeza, a Fiesp vai entrar nessa rodada aí.
Certo. Então, retomando aí as perguntas dos entrevistadores. Vitor Alberto, a sua segunda pergunta, por favor.
Ô, Nazberto, quando você colocou a questão relacionada, eu achei muito precisa a tua resposta ao Arnaldo, que na verdade a gente tem que ter visibilidade mesmo, né? Porque a gente conversar só com o empresário não basta. A gente tem que ir muito mais além. É uma questão política, por mais que a gente queira, né, não queira reconhecer, é uma questão política. Então, a sociedade tem que pressionar realmente. Eu soube, um passarinho me contou, na Fonte Limpa, que você teve uma oportunidade de ouro, né, num avião. Eu queria saber se você pode falar alguma coisa ou não a respeito de um encontro com um empresário.
Claro, claro, Vitor, com certeza. Foi o CEO da Gol. Eu estava indo para Brasília justamente para participar da audiência pública lá. Foi um achado, assim, né? Uma coisa que foi uma muita sorte. E no voo estava o CEO da Gol dentro do avião e ele se apresentou durante o voo e falou assim, pessoal, eu faço de vez em quando umas viagens nos aviões da empresa para sentir o clima dos nossos clientes, se estão satisfeitos, se querem reclamar de alguma coisa e tal. Então eu vou passar aqui nas poltronas e vocês vão me dizendo o que vocês querem dizer a respeito da empresa. E ele começou lá na frente, eu estava no último banco, infelizmente, né? E ele começou lá e voou para Brasília muito rápido, né? E ele começou e fica estava cheio de político na aeronave, imagina, né? E ele vai. Quando o piloto falou assim, estamos em procedimento de aterrissagem, ele chegou na minha poltrona. E aí ele botou a mão no meu ombro, eu falei, puxa, mas eu queria tanto falar com o senhor. Ele falou assim, puxa, infelizmente eu vou ter que sair correndo, mas deixa para uma próxima oportunidade. E foi embora, né? E aí, eis que a minha surpresa, como eu estava em último lugar, e saí por último do avião, porque essa saída foi pela frente, cheguei lá, falei para a moça, querida, deixa eu te falar, o senhor de vocês tem um e-mail, tem um telefone que a gente possa falar, porque eu quase consegui falar com ele. Ela falou, não, ele está ali fora te esperando. Olha que bacana, cara. Eu acho que ele viu no meu olho a vontade que eu estava de falar com ele. E aí ele parou lá fora, me aguardou, eu falei, eu não lembro o nome dele agora, me perdoe, mas ele falou assim, não, eu vi que você queria falar comigo, o que, que você quer, qual é a sua, enfim, o que, que você deseja? Eu falei, olha, falei do projeto para ele, falei do movimento, e falei, olha, a gente tem muita dificuldade para comprar passagens nos sites de vocês. Os nossos softwares, as nossas tecnologias fazem metade do caminho, mas o site de vocês também tem que ajudar, né? E ele falou, não, mas para ontem, já me pegou meu contato e falou para o pessoal da tecnologia ligar para mim. Quando foi 2 dias depois, eles me ligaram e eu passei as informações, eles disseram, não, a gente vai contar com você para a gente poder deixar cada vez mais acessíveis os nossos sites. Então, na verdade, Vitor, o que a gente percebe é que muito empresário não sabe disso. Por isso que a gente tem que falar, a gente tem que ter visibilidade e falar para eles, porque não é má vontade. Não é preconceito. Às vezes é falta de informação. É.
Você que está acompanhando o programa aqui na Rádio Contraponto e gostou do Movimento Cego Consumidor, quer participar dele, apoiar, divulgar ou tirar alguma dúvida, vamos passar os nossos contatos. WhatsApp 11-949-919-294. E-mail cegoconsumidor, tudo junto em letras minúsculas, @gmail.com. E nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook e no Instagram, digitando Cego Consumidor, tudo junto.
Gente, um minutinho aí para o nosso prefixo, a gente volta daqui a pouquinho.
Aquele que empresta coração e testa ao dom de criar caminhos e espaços para quem tem espaços para se embaraçar. E bem defeitos aonde não tem. Pode vir com a gente, nós vamos em frente na luta do bem. Nós somos guerreiros, amigos, parceiros e gente que vale. Mas faz com respeito ao que é direito, guerreiros da paz. Somos contraponto ao que vem de ponto. A paz é o amor, a voz que anuncia o bom lutador. Rádio Contraponto.
Ok, retornando. Agora o Luiz Carlos, sua segunda pergunta, Luiz.
Luiz Carlos aqui novamente. Nasiberto, eu gostaria que você falasse a respeito daquele, vamos dizer assim, o efeito colateral. Quando o mundo dos videntes começou a ver aqueles cegos, né, fazendo aquele monte de coisa. Conta aí, como é que foi a reação do pessoal?
Oi, Luiz Carlos. Nossa, é importante para me falar o seguinte, né? E quando o Vitor falou o Vitor e o Valdemir falaram da conscientização, na verdade, esse projeto, esse movimento, ele está fazendo muita coisa bacana. A gente, é aquela história, a gente atira no que vê e acerta no que não vê, né? Por exemplo, as pessoas sem deficiência ficam surpresas de ver pessoas com uma limitação, porque vocês sabem, né? Nós temos que ser sinceros aqui. As pessoas acham que a deficiência visual é a pior deficiência de todas. Eu não sei se o pessoal fala assim para mim, puxa, eu preferia não andar do que não enxergar, eu preferia não ouvir do que não enxergar, eu preferia não me movimentar do que não enxergar. Então, assim, a deficiência visual é um fantasma muito grande para as pessoas sem deficiência. Então eles acham que a gente não é capaz de fazer nada, é uma samambaia. O senso comum é assim, não adianta. Por mais que a gente insista e mostre, a maioria das pessoas acham que a gente é coitado, que a gente não sabe fazer nada. E aí quando vê um vídeo de uma pessoa mexendo num fogão, mexendo num micro-ondas, mexendo numa geladeira, programando uma máquina de lavar, usando um aparelho qualquer, mas assim, mostrando atividade, mostrando proatividade, as pessoas ficam extremamente surpresas, satisfeitas e apoiam mesmo, né? Então, esse projeto, esse movimento, Luiz Carlos, ele está fazendo muitas coisas. Ele está, primeiro, mostrando a atividade das pessoas com deficiência visual, que é uma deficiência bastante preconceituada, não sei se existe essa palavra, mas bastante, bastante mal entendida, né? Ele está fazendo que outras pessoas com deficiência visual vejam aqui e falem, pera um pouquinho, eu estou aqui na minha casa sem fazer nada, aquela outra pessoa cega ali está fazendo, pera aí, então é possível fazer, né? Então, ele está sendo bom também para as pessoas com deficiência visual, e para as famílias de pessoas com deficiência visual, que às vezes acham que essas pessoas não sabem amarrar um sapato, né? Então, de repente, tem uma mãe ali que está vendo um vídeo desse e fala assim, pera um pouquinho,
Nossa, mas a minha filha em casa, eu não deixo ela amarrar o sapato porque eu acho que ela não consegue. Olha lá, os caras podem. Então a gente está indo em frentes que a gente, sabe, não mirou. A gente mirou numa coisa e está acertando em muitas outras extremamente importantes.
Ok. Aguinaldo Pestana, você.
Lasiberto, você chegou a pensar, ou alguém chegou a pensar, que entrar em contato com os sindicatos dos engenheiros poderia também fazer um canal de comunicação com as empresas?
Sem dúvida, Aguinaldo. Você sabe que teve um vídeo de um forno elétrico que nós publicamos e entrou em contato com a gente um cara que é engenheiro e falou assim, poxa vida, cara, ele ficou surpreso de perceber como era fácil fazer um aparelho ser mais acessível. Ele falou assim, não, você pode ter certeza que eu vou levar isso pro pessoal onde eu sou sindicalizado e a gente vai chamar vocês para conversar, a gente vai... Então, assim, é como eu te falei, você está falando dos contatos privados, né? E a gente está falando da publicidade disso para que a gente possa atingir muito mais pessoas, né? Então, é claro, a partir do momento que a gente consegue atingir muito mais pessoas, as partes individuais vão chegando até a gente e se aproximando e querendo falar. Por exemplo, o Procon veio através das redes sociais, esse cara da engenharia veio através das redes sociais, e assim por diante, né? Muitos outros parceiros vão se formando, o pessoal do paraatletismo, impressionante como uma pessoa cega do paraatleta me ligou e falou assim, cara, mas que bacana esse movimento, a gente quer apoiar e tal. Então, assim, a gente vai agregando a partir do momento que você vai dando visibilidade para isso cada vez mais, né?
Ok. Márcio Penha, por favor, sua pergunta.
Então, Lasiberto, são aproximadamente 23% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, né? Em cima disso, existe ainda aquela visão do coitadismo, do vitimismo, né? Da cultura do 0800, né? Além de toda essa visão assistencialista, né? Em cima de tudo isso, Lasiberto, e você mesmo disse que o maior enfrentamento que você percebe é que ainda é dentro da própria deficiência, né, em relação aos próprios deficientes, né? Você acredita que ainda assim você vai agregar valor suficiente para continuar nessa empreitada e mostrar para a população de modo geral que o deficiente ele tem seu poder, não só seu poder de compra, mas tem seu poder cognitivo, tem seu poder de ação e de mudança, né, nessa perspectiva que até hoje ainda se mantém, né, essa questão do assistencialismo. Você acha que ainda dá tempo para a gente conseguir fazer essa virada?
Olha, Márcio, a esperança é sempre a última que morre, né? Agora, você sabe que mudar um padrão cultural é muito difícil. É muito difícil, mas tudo começa com o primeiro passo, né? A questão toda é a seguinte, as pessoas, a gente está convidando pessoas que se sintam afetadas por isso. Porque não adianta eu chegar com uma pessoa que ela acha que realmente ela é um favor, um peso, um estorvo no mundo. Eu não vou ser psicólogo dessa pessoa para fazer ela primeiro e aí depois, não adianta. A gente tem que contar, você falou dos 23%, só de pessoas cegas e com baixa visão, segundo o último censo, né, Márcio? Nós temos 6 milhões e meio. Se a gente conseguir dessas 6 milhões e meio de pessoas, um percentual mínimo aí que seja, que se sinta excluído por isso, porque a pessoa tem que se sentir, ela tem que sentir na alma dela, e quando ela chega em casa, uma vez eu dei um exemplo que é o seguinte, o cara é formado em Sorbonne, na MIT, em Harvard, o cara tem 3 pós-doutorado e é cego, né? Então ele vai, ele faz, ele enfrenta tudo. Quando ele chega na casa dele, ele quer fazer uma pipoca no micro-ondas e não consegue porque ele não sabe onde é a tecla, né? Ele não sabe onde é a função. Aí você fala, puta, mas não é possível que eu não consiga. Então assim, quando a pessoa tem isso na alma, dizer assim, eu paguei por esse negócio, eu tenho direito de usar, o meu dinheiro vale a mesma coisa, eu não sou inferior àquela pessoa, minha vizinha que está lá com o mesmo aparelho e está usando. Então, essas pessoas que têm esse sentimento na alma delas, elas vêm, elas se agregam com a gente. E a gente vai conseguir muita gente, porque eu tenho certeza que muita gente sente isso. Agora, infelizmente, os que não sentem, os que não acham que eles têm direito de ser no mundo seres com dignidade, cidadania, igual aos outros, aí não tem jeito. Essas pessoas vão ficar a reboque do nosso movimento que vai conseguir conquistar esse direito e aí eles vão entrar, como diz o outro, né? Pobre toma laranjada quando sai briga na feira, né? Então, eles vão ficar a reboque. Mas só para te dar um exemplo, Márcio, bem rapidinho, uma vez eu conversei com uma moça cega, na época do livro Acessível, e ela falou assim para mim, eu não me sinto excluída da leitura, eu não me sinto excluída do mercado editorial. Eu falei, por quê? Porque eu tenho um scanner, qualquer livro que eu compro, eu vou lá e escaneio. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma mentalidade dessa, ela fala assim, bom, ela comprou um livro que custou lá, sei lá, R$50, e uma pessoa que enxerga comprou um livro que também custou R$50. Só que ela tem que comprar um scanner que custa mais R$300 para digitalizar aquele livro. Então, quer dizer, aquele livro saiu para ela R$350 e ela acha que está tudo bem, que ela não é excluída da leitura. Então, uma pessoa dessa, você não tem como convencer. Agora, a pessoa que acha que aquilo não é legal, não está certo, aí ela vai vir com a gente, com certeza.
Ok. Pois é, Dagberto. Então, é aquelas etapas, né? Conscientização, empoderamento para desmistificar o desenho universal junto ao mercado, né? Essas aí que são as etapas que a gente vai ter que passar por ela. Já está passando de uma certa forma, né?
Começamos.
E continuar avançando nisso aí. Agora, você já teve notícia assim, sobre de alguma coisa de um movimento paralelo a esse internacionalmente? Tem alguma informação?
Valdenito, a coisa mais bacana do nosso movimento... Não, eu não estou dizendo bacana porque eu estou orgulhoso disso, não, porque eu acho que isso já devia existir faz muito tempo, mas eu nunca vi. Eu nunca vi pessoas com deficiência, e principalmente deficiências muito complexas como é a nossa, no caso visual, fazendo esse tipo de reivindicação, se empoderando a respeito disso. Porque, é claro, você falou uma palavra fantástica, é o desenho universal. Nós não estamos praticando a exclusão dentro da exclusão, tá? A gente começou o movimento de acesso ao consumidor com cegos, mas o movimento está de portas abertas para todas as pessoas com deficiência que se sentirem excluídas em algum momento de uma relação de consumo. Então, um cadeirante que vai num shopping, consumir naquele shopping e chega lá, não tem um banheiro acessível. Ou pior, não tem uma rampa para ele subir para entrar no shopping, né? Então, assim, são pessoas que se sentirem excluídas em relação de consumo por causa da deficiência deles. E a gente sabe que a deficiência está no meio, né? Segundo a LBI, a deficiência é o meio, não é na pessoa. Quando eu tenho um livro acessível, eu não sou cego diante daquele livro. Agora, quando o livro está em tinta, eu sou cego diante daquele livro, né? Então, nós estamos convidando, a gente começou com as pessoas cegas, mas já existem pessoas com outras deficiências que falam assim, ah, mas vocês são preconceituosos. Não, nós não estamos praticando a exclusão da exclusão, né? Nós estamos praticando, a gente quer a coletividade das pessoas com deficiência para cobrar esses direitos, né? E quando isso acontecer, realmente a gente vai conseguir qualquer coisa.
Ok. Essa semana, Aguinaldo, um negócio que me deixou duplamente feliz, uma notícia que eu li na Folha de São Paulo, foi no UOL. O Corinthians, o meu Corinthians aí de Sampa, ele escalou uma equipe lá junto ao estádio dele para fazer um projeto de acessibilidade para os autistas, né? Aí já tem um diretor, já tem um engenheiro trabalhando com isso, onde eles vão ouvir os autistas, né? E desenvolver uma acessibilidade no estádio para eles. Eu achei isso muito interessante, né? É um espaço que está se atingindo, né? E tomara que isso se espalhe por outras deficiências também, né?
É o Marcelo Mignon que iniciou essa...
Isso, exatamente.
Marcos Mignon, esse daí... desculpa. Esse daí é específico para autista, mas já existe, inclusive passou também, determinado, né, na Copa, até mesmo um setor para deficientes visuais, com audiodescrição do jogo e tudo. Vocês sabem disso, né? Isso já tem, inclusive. Em alguns estados já tem. É que não é divulgado, mas tem, já tem. Tem setores com telão, com audiovisual, audiodescrição, né? E que é utilizado em alguns estádios, né?
O Carnaval Rio e São Paulo também, você tem um local específico lá para o setor da inclusão.
Já há vários carnavais.
Por isso que eu falei até na relação de fazer uma comissão para conversar com os empresários, porque se vocês observarem, de uns anos para cá, isso ficou tão evidenciado, tanto em entrada de prédios, locais públicos, prefeitura, metrô, até mesmo se fala muito da acessibilidade principalmente dos visuais. Hoje tem até um aplicativo que abre o portão de casa, acende a luz de casa. Isso já existe, tá, Ziberto? Por isso que eu falei questão de conversar com os empresários diretamente no departamento de marketing, porque o departamento de marketing de cada empresa, ela faz o quê? Ela estuda a necessidade do público, né? Público-alvo. Então, por isso que eu falei, insisto da questão de conversa com os departamentos de cada empresa, entendeu? Por causa da evolução, né?
Eu estou entendendo o que você está falando, Aguinaldo, mas assim, a maior coisa que a empresa preza é por sua marca, né? Ela não quer nenhuma manchinha na sua marca, ela quer a marca impecável, né? Então, o que a gente está fazendo é fazendo um constrangimento positivo nas redes sociais. Não é um constrangimento negativo, sabe por que não? Porque de falar mal, ninguém está falando mal da Brastemp. Inclusive, tem pessoas que falam assim, eu adoro essa máquina de lavar, eu quero usar ela, mas não consigo. Eu comprei justamente porque é da marca X, só que eu não consigo usar. Então, assim, a gente está constrangendo positivamente essas marcas, né? Eles estão vendo que as pessoas querem consumir o produto deles, compram o produto deles, mas não conseguem usar porque falta um detalhezinho mínimo de acessibilidade, entendeu? Então, isso é o bacana da coisa. Essa questão que o Valdenito levantou de estádio, você vê, a falta do desenho universal, né, Valdenito? Porque se tivesse sido feito isso desde o começo,
exatamente,
ia ficar muito mais barato. Você vê, o estádio do Corinthians custou quase R$1 bilhão, né? O que, que você acha que ia custar isso a mais no projeto se tivesse sido feito antes? Agora, se tiver que quebrar agora para fazer de novo ou fazer outra coisa, vai ficar muito mais caro, né?
Estou falando, e no caso dos autistas, tem um camarote assim especial.
Sim, né? Sim, mas isso tinha que ser pensado já desde o início, né?
Claro,
e não só para autista, é o que eu falo. O movimento Cego Consumidor defende o desenho universal. A gente não vai lá falar assim, olha, a gente quer um cantinho para cego aqui, não. A gente vai falar, a gente quer acessibilidade para as pessoas com deficiência aqui nesse estádio. Entendeu?
Ok. Eu acho que dá para fazer mais uma rodada rapidinho, Vitor. Uma pergunta aí bem objetiva para a gente.
Olha, duas coisas. Uma, como é que foi desenvolvida a sistemática para vídeo? Quer dizer, eu entendo que foi impactante, né? Os vídeos mostrados e tudo, as pessoas participaram da melhor maneira possível e parece que a coisa está repercutindo, né? Então, Nasberto. E outra coisa. Nós temos que nos preocupar, em princípio, pelo básico. A gente tem que começar pelo básico. Não por aquilo que é extremamente sofisticado. Tá? Porque, na verdade, a gente tem que reivindicar aquilo que não existe ainda. E não aquilo que poderá existir um dia. Tá? É nesse aspecto que eu repiso sempre. Né? Porque o modelo japonês de vida e o modelo chinês, uma coisa assim, vai vir. Mas nós queremos aquilo que ainda a gente não alcança, que é a gente poder mexer na máquina de lavar à vontade, no micro-ondas e em outros equipamentos que a gente precisa mexer. O que, que você acha?
Com certeza, Vitor. Você sabe que tem a frase que diz que o ótimo é inimigo do bom. A gente tem que conseguir poxa, há quantos anos já existe micro-ondas? E hoje nós estamos falando que as pessoas cegas não conseguem usar ainda. Há quantos anos existe máquina de lavar? A gente não está pedindo um disco voador para ir para Marte. A gente está pedindo para poder usar uma máquina de lavar que tem na lavanderia de casa. Né? A gente está pedindo para poder usar uma televisão que a gente tem na sala. A gente está pedindo para usar um aparelho de som. Né? Então, assim, pedindo acessibilidade, na verdade. Usar a gente usa, vocês sabem. A gente faz das tripas coração, a gente vira de ponta cabeça, a gente usa
celular. A gente não está pedindo televisão que ande, né?
Não, nem que fale, nem que sirva café. A gente precisa de uma televisão que seja acessível, né? Então, assim, é isso que a gente está buscando. E outra coisa, quando você falou como é que começou, né? As pessoas, nós primeiro montamos um grupo de WhatsApp para que a gente pudesse produzir os vídeos lá dentro, mas agora já extrapolou, a gente está pedindo, já está pegando vídeos pelas redes mesmo, as pessoas estão entrando em contato com a gente por fora do grupo, porque tem muita gente que não gosta de grupo de WhatsApp, né? Então tem muita gente entrando em contato por fora do grupo, direto no WhatsApp da gente, para mandar os vídeos. Então a gente orienta como a pessoa grava aquilo, seja ela mesma, seja alguém gravando para ela, e ela manda e a gente publica nas redes sociais. E está sendo muito, olha, é muito instrutivo para todo mundo isso, Vitor, é impressionante, impressionante.
Legal. Eu achei
uma verdadeira mudança de cultura, não é, Nazimberto?
Com certeza.
Mudança de hábitos, é. Você falou aí mais de uma vez no forno de micro-ondas. Eu tenho aqui já uns 10 anos, né? Eu adaptei, eu botei um ponto de embrague para saber onde é que liga. Me satisfaz totalmente no momento. Agora ele pode ser melhorado, claro, né? Pode ser melhorado.
Com certeza, Valdemir. Você liga, eu também tenho aqui em casa. Se eu quero, por exemplo, esquentar um leite 3 minutos, eu aperto 6 vezes a tecla 30 segundos, né? Mas existe uma função lá que você, por exemplo, você vai descongelar uma comida, tem a função de descongelamento. Onde é? Onde que tá? Ah, vai botar uma bolinha. Tá, você bota uma bolinha lá, a pessoa que enxerga pega aquela bolinha e atrapalha, se não for transparente, sabe? E acaba criando confusão, né? Então, assim, tem que ser uma coisa que seja acessível para uns e não seja não atrapalhe os outros. A gente liga o nosso celular quando a gente quer usar, não liga? Claro, se você for emprestar com um amigo que enxerga, você desliga, o celular fica absolutamente convencional e ele usa sem nenhum problema.
Exato. O Luiz Carlos, sua última pergunta.
Oi, Valdenito. Tô aqui, eu já ia entrar de bico aí na conversa.
Se você quiser completar a fala dele rapidinho e fazer a sua, pode.
Não, eu queria comentar o que o Márcio falou a respeito dos 23% de pessoa com deficiência. Eu não sei a quem interessa os números, porque já foram 7%, depois foram 14%, depois foram 20 e tantos, e recentemente o IBGE lançou uma correção ali falando que é 7%, voltou para 7% de novo, e a média mundial é 10%. Né? Então é inexplicável esses 20 e poucos que o IBGE conseguiu em 2010, não sei a mágica que eles fizeram, mas como? Os números não mentem, né? Eles simplesmente são mal interpretados. Um dia a gente vai ficar sabendo. Então, esse é o comentário que eu queria falar sobre esse índice de pessoas com deficiência no Brasil. Acho que seria assunto para mais de um programa. E com relação ao cego consumidor, o Nazimberto não comentou aí, mas o direito do consumidor, a lei dos direitos do consumidor, já tem, acho que, mais de 20 anos. E a pessoa cega também é consumidor. 30 anos, né? E nunca fomos respeitados nesses 30 anos e ninguém teve a coragem ou ousadia de começar esse movimento. Qual a explicação disso? É porque é aquilo que o Nazimberto disse. As pessoas vão se ajeitando, acham que já é um grande favor, ficam com medo. E nós temos que nos empoderar, ter coragem, dar a cara a tapa, ir à luta e acreditar no que a gente faz. O Una-se, do qual o Nazimberto também é um componente, assim como eu também faço parte do movimento Cego Consumidor, está vindo aí para isso. Esse é o nosso objetivo. Mas a pergunta para o Nazimberto... Nazimberto, quais são os próximos passos? Porque só eletroeletrônica é muito pouco. Tem toda a linha de produtos, tem a linha de serviços. Por exemplo, na parte de turismo, é um terror, né? Acessibilidade é um terror.
Não,
você tem... Quais são os seus planos para o futuro, minha pergunta?
Não, imagina, se você for ficar em... Você acha que a gente vai ficar a vida inteira em batedeira, eletrodomésticos? Na verdade, quando a gente fala de relações de consumo... Quando você paga o seu imposto, você é um consumidor da prefeitura. Quando você paga o seu IPTU, quando você paga o seu IPVA, você é um consumidor do Estado. Quando você paga o seu imposto de renda, você é um consumidor da federação. Então, assim, nós somos consumidores quando nós pagamos os nossos impostos e quando nós compramos os produtos da iniciativa privada. Então, tudo está relacionado. Então, tem gente reclamando de sinal sonoro, tem gente reclamando de faixa de atravessar a rua que está irregular... Agora sim, a gente não vai aceitar reclamação da seguinte: olha, porque eu sou cego, aquela rua tinha que ser em diagonal. Não, pera um pouquinho, querido. Olha, a rua é diagonal e pessoas que enxergam e que não enxergam estão passando nelas. Porque senão você vai dar o direito para o cara que enxerga e falar assim: ah, é porque eu enxergo, aquela rua tinha que ser em looping. Não, a gente não quer nada mais. A gente quer poder acessar o que já tem aí que está todo mundo acessando. Né? Se tem uma avenida que tem um semáforo que todo mundo atravessa em segurança... Se ele for sonoro, a pessoa cega vai atravessar com segurança também. Se ele não for sonoro, a pessoa cega vai depender de alguém que ajude ou arriscar ser atropelado. Né?
Então, a gente não... Valdir, Me permite atropelar um pouquinho? Só
fala aqui. Vai, complementa aí.
É o seguinte, o Lasberto, você deve estar lembrado daquelas maquininhas, as chamadas moderninhas, que apareceram.
Com né? certeza, com certeza. Tá?
Em que a gente teve uma luta enorme para poder mudar isso aí, e praticamente a gente já não vê mais aquelas maquininhas, está tudo acessível. Né?
Não é muito assim não, viu, Vitor? A semana passada eu fui fazer uma compra e chegou uma maquininha para mim sem tecla, sem acessibilidade
ainda
nenhuma.
Ainda tem, né? Ainda tem.
Tem. Então tá. A gente também
porque
tá
a gente foi até o Ministério Público e tudo, para poder tentar dar uma...
Sim. Pois tá. É. Então agora o nosso movimento está vindo reforçar esse pedido, e aí tem gente gravando o vídeo, mostrando. Essa semana o cara mandou um vídeo que ele estava na boca do caixa. A moça botou a maquininha na cara dele, pegou o celular dele, ligou, pediu para a moça filmar, falou, olha, estou filmando aqui essa máquina que é inacessível, eu não vou comprar o produto porque eu não vou dar minha senha para a mulher, e foi embora.
Certamente.
Ok. Aguinaldo Pestana.
Bom, vamos lá. A gente fala sempre isso nos nossos programas, que não é para dar senha para ninguém, tá, Nazimberto? Porque realmente é perigoso. E o melhor negócio é não comprar, porque o vendedor vai sentir na pele que está perdendo uma venda por conta de uma maquininha, tá? Agora me diz uma coisa, você tem mantido contato com pessoas que conhecem a parte tecnológica para poder auxiliar você nos diálogos com tanto o governo quanto as empresas?
Olha, Aguinaldo, a escolinha lá do Amigos Touch é fantástica para mim. É uma super escola onde eu aprendo, Amigos Win, né? Universo Win, onde a gente sabe o potencial que a gente já tem, porque é aquela coisa, inclusão é um caminho de mão dupla, né? A gente faz a nossa parte, a sociedade faz a parte dela. Eu não posso resolver tudo com o meu celular, mas eu posso ajudar em grande parte, né? Eu não posso resolver tudo da minha parte, etiquetando, mas eu posso resolver alguma coisa. A gente não pode ficar esperando, sentado debaixo na mesa ou debaixo da cama, esperando que a sociedade venha pegar a gente no colo e fazer para a gente. A gente tem que ir mostrar que a gente pode fazer algumas coisas, mas a gente só não pode fazer 100% porque a acessibilidade não permite. Então a gente conta que a sociedade faça os outros 50% do caminho, né? Então, com certeza, a gente está mostrando, por exemplo, essa coisa do pessoal da Gol, né? O que é que vocês precisam? Olha, querido, nós temos leitores de tela, e os leitores de tela necessitam de textos que não precisam aparecer na tela para não deixar feio o site. Acessibilidade não significa feiura, né? Acessibilidade é uma coisa que roda por trás da beleza para poder fazer com que todos possam ver aquela beleza, né? Então, uma imagem que é descrita, um campo de edição que é falado e assim por diante, né? Então, a gente tem essas informações para passar, sim. Como eu falei, a gente está fornecendo um coach gratuito para esses caras.
Ok. O Márcio Peia, fecha a rodada aí com uma pergunta bem objetiva, que a gente já está em cima do laço aí, Márcio, por favor.
Ok. É só complementando ali para o Luiz Carlos, se não me engano, né? A questão dos 23% dentro dessa estimativa é que acaba englobando muita coisa. Por exemplo, na deficiência visual, pessoas que usam lentes corretivas já são considerados deficientes, né? De alguma forma, deficientes visuais. O cara que tem um pino na perna, né? Ele também é considerado deficiente visual e ele pode até pleitear um carro acessível, lá, um carro com isenção, né? Então, aí esse número, ele realmente ele sobe bastante. Né? A deficiência, por exemplo, nossa visual, de cegos mesmo, são de 3%, que totaliza os 7 milhões, mais ou menos. Né? Agora, em relação ao Nazimberto, o que eu mais tenho que dizer mesmo, cara, é parabenizar você a essa iniciativa. E eu sei que a empreitada aí vai ser complexa, vai ser brava, dura, mas eu tenho a certeza que você já mostrou que é uma pessoa perseverante, uma pessoa de objetivos e é uma pessoa que está assim, focada na proposta, que é mostrar que a deficiência ela tem os seus percalços, mas ela tem as suas limitações, mas ela não é e jamais será inválida. Né? Então, é muito mais te parabenizar e... Segue em frente, meu amigo, segue em frente.
Obrigado, Márcio. Você sabe que a gente só entra nessas empreitadas porque a gente sabe que tem gente boa, que nem vocês aqui da associação e outras pessoas que estão ouvindo. para nos ajudar, porque sozinho ninguém faz nada, né, Márcio? A gente, um segura na mão do outro e a gente vai um puxando o outro, dando força, dando incentivo. E a luta do livro acessível começou em 2002 e acabou em 2015. Então foram 13 anos. 13 anos a gente demorou para conseguir conquistar a lei na LBI, o artigo 42. E a luta do CEP consumidor com o restante do que nos... né, está começando agora. Eu não tenho pressa. Eu acho que a gente está lutando agora para o futuro, para que as pessoas com deficiência daqui para frente não precisem fazer e gastar e se degladiar tanto quanto a gente faz. Se a gente pensar nisso, né, porque não adianta achar que amanhã vai estar pronto isso. Não vai. Mas se a gente também não caminhar, não der o primeiro passo, a gente não estimula os outros a continuar caminhando para a gente poder chegar no objetivo. Né? Se a gente ficar parado, o outro também fica parado e aí todo mundo... né? Ninguém faz nada. Então, se a gente der o primeiro passo, a gente estimula essas pessoas a caminhar com a gente.
Dasilberto Lopes de Oliveira, meu amigo, a gente já esteve junto no Bola. A gente, graças a Deus, já tem uma estrada aí que a gente tenta fazer alguma coisa pelo segmento, né? Nós militamos aqui na nossa associação, eu, Vitor, e outros colaboradores do nosso canal, que de uma certa forma estão militando. Então, eu te queria agradecer a tua presença. Eu acho um projeto espetacular. A comunidade tem que se fechar em torno disso, entendeu? Eu acho que você está de parabéns, agregando pessoas em torno disso. E o segmento tem a responsabilidade de fazer isso acontecer também. Então, eu queria agradecer a sua presença e deixo espaço para suas despedidas aqui aos ouvintes da nossa RC.
Ô, Valdenito, você sabe que você foi o batizador, você que batizou o Mola, né? Você deu a ideia do Mola para a gente, foi muito bacana. E a gente está junto, Valdenito. Eu acho assim, a gente precisa mudar a nossa... Falando especificamente para pessoas com deficiência, porque as pessoas sem deficiência não precisam ouvir isso, porque elas já fazem isso. A gente precisa mudar a nossa atitude para mudar a sociedade. Porque se a gente não tiver atitude, a sociedade não muda. Então, o que a gente pede é que as pessoas se empoderem dessa dignidade, dessa cidadania que nós temos. É a mesma coisa a escravidão, né, Valdenito? Ninguém nasce escravo, mas já existiu escravidão no mundo e até hoje existe, porque as pessoas são levadas à escravidão, mas todo ser humano, pela Carta dos Direitos Humanos da ONU, todo ser humano nasce livre, né? Então, assim, todo ser humano nasce digno do direito à cidadania e seus direitos, né? Se ele nasceu cego, se ele ficou cego, se ele perdeu o movimento da perna, ou do braço, ou do pescoço, não importa. Ele tem dignidade, ele tem direito e tem que ser tratado com respeito. E o respeito para nós, nesse exato momento, é fazer com que o nosso consumo, o nosso dinheiro, seja tão valorizado como qualquer outra pessoa. A gente não acha dinheiro no chão, a gente não tem dinheiro em árvore, a gente trabalha pra caramba, né? Então, assim, eu falei para os empresários lá em Brasília, é impressionante como vocês são obrigados, pela lei de cotas, a contratar as pessoas com deficiência para produzir, e vocês não respeitam as pessoas com deficiência para comprar o produto que vocês mesmos produzem. Quer dizer, nós estamos na produção, mas nós não estamos no consumo. Que coisa maluca é essa, né? Então, eu quero agradecer o espaço, eu sei que a gente vai precisar de mais espaço, e eu sei que a associação nunca vai se negar a isso. Agradecer a todos que ouviram a gente até agora com paciência, todos que nos entrevistaram aí, o Agnaldo, o Vitor, o Luiz Carlos, o Márcio, você, Valdenito, e todo o pessoal da associação. E dizer que estamos juntos. Vamos começar essa luta. Se as pessoas não aderirem, ela morre como começou. Mas se as pessoas se empoderarem e saberem que isso é um direito, ela vai muito longe. E aí a gente vai conseguir, como conseguimos com o livro acessível, a gente vai conseguir a vitória também.
Bom, pessoal, quem gostou do movimento Cego Consumidor e quer participar dele, quer apoiar, quer dar uma força, é fácil. É só mandar um WhatsApp para 11 949 919 294. Repetindo, 11 949 919 294. Falar com o Beto, ok? Ou então, procurar nas redes sociais, Instagram, Twitter ou Facebook, sempre procurando como Cego Consumidor. E você vai nos encontrar. Grande abraço e muito obrigado.
Ok, ok. Boa noite aos ouvintes da RC e até o próximo, o segmento em ação, os deficientes visuais e suas entidades. Boa noite.
Este foi mais um programa com a qualidade.
Rádio Contraponto.